todo amador pensa que criatividade é ter uma ideia e depois fazer. Não! A ideia surge a partir do trabalho. Todo profissional sabe disso, né? A ideia surge a partir do trabalho. Senta na sua bunda e escreve. E aí você vai ver o que acontece, né?
Quem faz um curso ou ouve uma palestra do educador, pesquisador e palestrante Charles Watson costuma sair da sala cheio de ideias e referências. Desde os anos 70, esse inglês que vive no Brasil dá cursos sobre processo criativo em diferentes instituições culturais do país. E agora de maneira remota. Em geral, ele ensina como botar uma ideia no papel, como trabalhar para que sua criatividade floresça e como organizar processos de criação. Costumam participar artistas, criativos e interessados de maneira geral. Eu sou Luara Calvenic e este é o podcast da semana. Esta semana na Gama a gente fala de projeto, como começar. E é sobre isso que eu converso com o Charles Watson. As palestras do Charles misturam arte contemporânea, negócios, design, música e até genética. E também uma série de entrevistas que ele mesmo coletou com criativos de diferentes partes do mundo e diferentes campos de conhecimento. É baseado nesse acervo que ele dá às suas palestras e também traz isso tudo para a conversa que você escuta a seguir. No seu curso você fala aí da nossa habilidade de formar imagens através da imaginação, de ter muitas ideias. E aí eu te pergunto qual a importância disso e qual a hora de botar essa ideia no papel, essa imagem no papel, no sentido de começar, sabe?
Visualização eu divido em três aspectos, né? Imaginação, desenho, isso quer dizer desenho, as pessoas acham que desenho é especificamente uma maneira de expressar uma ideia. Não é. Isso é um mínimo, um de 12 aspectos diferentes que eu nomeio nessa série de palestras. Desenho é uma maneira de formar ideias. Não, de vez em quando, a única maneira para uma ideia que nem chegou a ser embrionário ainda, é uma pré-ideia que vai adquirindo algum tipo de palpabilidade a partir de um traço. Eu chamo isso de um desenho como um pensamento com rabo, porque quando você faz um traço, enquanto você está pensando, o traço não é volátil, ela não vai embora, ela fica como uma referência, um momento anterior da sua memória, entendeu? Então, isso não é um curso para artistas, né? A maioria das pessoas que fazem esses cursos são designers, arquitetos, mas tem advogado, tem pessoas de todas as áreas, porque eles estão curiosos para saber, mas eu não desenho. Eu pergunto, mas o que você quer dizer com eu não desenho? Uma menina falou uma vez, ela perguntou para o pai o que ele fazia na faculdade, e o pai falou, eu dou aula de desenho, e a menina, né, testa franzida, falou, mas as pessoas esqueceram? Ou seja, né, era óbvio para a menina que uma tendência gráfica é totalmente atávica e precede na nossa história até a linguagem escrita. Então, é uma fonte de informação. Né? Desenho funciona como também uma espécie de uma maneira de cavar e achar ideias que você não sabia que tinha, né? Como escrita também, né? Tem um lindo texto da Clarice Lispector sobre isso, né? Que é sempre bom para amador ouvir, né? Quando ela fala que palavras são iscas que você usa para pescar coisas que não são palavras. Ou seja, o amador, em todo sentido, todo amador pensa que criatividade é ter uma ideia e depois fazer. Não! A ideia surge a partir do trabalho. Todo profissional sabe disso, né? A ideia surge a partir do trabalho. Senta na sua bunda e escreve. E aí você vai ver o que acontece, né?
Então, quando você fala do desenho, é basicamente você ir para o corpo ali, né? Você escrever, você desenhar, sair um pouco da cabeça.
Também não é isso. É que há uma relação de looping e de retroalimentação entre o desenho ou a palavra escrita e a ideia. Não há uma linearidade como a maioria das pessoas pensa. Eu tenho uma ideia, depois eu escrevo. Eu tenho uma ideia, depois... Você tem a ideia enquanto escreve e enquanto desenha, né? Porque é uma maneira de ter acesso a ideias que nós não temos. É uma espécie de oráculo de vez em quando.
Isso que você está dizendo, de você estar envolvido ali com aquele projeto, precisa desenvolver ali certa habilidade de produção. Você precisa gastar tempo com aquilo que você está fazendo, né? E quanto investimento de tempo você acha que é necessário para esse desenvolvimento acontecer?
Há uma corrente de pensamento que começou na década 80, por aí. Talvez o nome mais conhecido associado com essa pesquisa é Anders K. Erickson. Erickson e Slodoba e uma série de outros psicólogos, a partir de específicos testes e pesquisas que fizeram, eles chegaram à conclusão que, em média... Isso não é exatamente criatividade, viu? Isso engloba uma coisa que é chamado desempenho otimizado, né? Então, como esportista também. Mas a habilidade de chegar ao lugar onde as coisas fluem melhor, ou se você for um escritor, onde o que você escreve não é apenas um visível colação do seu herói que escrevia também, mas que começa a ter uma autonomia, em geral, isso é chamado uma regra, até a regra de 10, que quer dizer, em geral, que essas pesquisadores falaram que, basicamente, 10 anos ou 10 mil horas, isso de acordo com a densidade do seu envolvimento, evidentemente, se você só trabalha 3 horas focadas por dia, vai levar mais tempo. Ou se você faz 12 horas por dia, vai ser um pouco mais rápido. Mas, em média, eles falaram isso. É um ponto de discussão ainda, mas eu, na minha experiência, porque cuidadosamente, ao longo dos anos, eu fazia anotações sobre isso, até sem saber dessas pesquisas, isso confere mais ou menos, na minha experiência. Eu tenho 12 ex-alunos, em 5 gerações diferentes, porque você vai dando conta que essas pessoas, apesar, eu estou falando, eu vou entrevistar uma semana que vem, ela não tem nem, acho que ela tem talvez 30 anos agora, mas já foi escolhido como, ganhou o prêmio de melhor jovem artista belga, ela só teve na Europa 2 anos, entendeu? Então, são gerações inteiramente diferentes, mas todas têm algo em comum, que não quer dizer que são pessoas parecidas, né? Que têm o mesmo tipo de personalidade, mas eles têm certas características que você pode reconhecer como sendo. Faticamente, eu não estou dizendo que isso é uma regra, e mesmo se fosse, toda regra tem exceções, mas na minha experiência, essas 12 pessoas que passaram por mim ao longo dos anos, levaram mais ou menos isso, com poucas exceções, de chegarem a um ponto onde você pode dizer isso é muito trabalho dessa pessoa. Isso é criativamente, não é uma colação de... Apesar de todo mundo ter grandes amores ao longo da carreira por outros exemplos, mentores, pessoas que serviram como exemplos, influências que foram sendo muito fortes, mas aos poucos foram sendo incorporados dentro de uma postura muito única.
Esse é um tempo de investimento longo, né? Se a gente pensar nesses tempos com tantas possibilidades. Hoje em dia as pessoas ficam ansiosas para fazer muita coisa.
As pessoas são ansiosas de qualquer maneira, e isso bate num outro assunto importante. Vai ver que as coisas que eu vou dizer não vão ser muito populares, certo? Mas, enfim, vamos lá. Nós estamos lidando com gerações que cresceram com a internet. Estão acostumadas em terem a informação que quiserem no instante. Mas que, infelizmente, eles confundem o fato que entre que a tecnologia permite acesso instantâneo a um leque enorme de possibilidades em termos de informação, mas não dão conta. Isso é uma questão tecnológica. A maneira que nós assimilamos a informação não é tecnológica e não é modificada em nenhuma maneira pela tecnologia existente. Então você tem pessoas que tem uma frase que eu gosto em inglês, all dressed up on a Saturday night, nowhere to go. Ou seja, todo vestidão num sábado à noite, sem festa para onde ir. O problema não é a quantidade de informação, porque criatividade não é só sobre o acúmulo de informação. Em grande parte é sobre que informação que você decide não. E isso existia antes da poluição de informação que vivemos hoje. Se você escuta os grandes mestres de pensar sobre criatividade no passado, final do século XIX, início do século XX, quando nada disso existia, eles ainda, o Paul Valéry falava, a questão importante na criatividade, na produção criativa, é o que você não presta atenção, é aquilo que você não leva em consideração. Ou o Drummond de Andrade, escrever é jogar palavras fora.
Escrever é cortar, né? São as boas escolhas que você faz ali, é tirar excesso.
Qualquer um. Você conhece aquele programa que tem no Discovery Channel chamado Acumuladores?
Super!
Nós somos acumuladores, né? O programa é sobre quando isso se torna patológico, mas isso é um comportamento que evoluiu e evoluiu por bons motivos. Mas nós fazemos isso com ideias também. E com imagens, e com, nós acumulamos, e o dia para essas pessoas vira isso deu nisso, que deu nisso, que deu nisso, que deu nisso, que deu nisso, e no final do dia eu não sei para onde eu estou indo. Para mim, Luara, isso é diferente, porque eu formulei perguntas ao longo de 30 anos. Logo, uma resposta é extremamente rico e eu sei o que jogar fora, mas nós estamos passando por uma patologia coletiva no momento por conta disso. Não só isso, mas as pessoas falam, nós estamos mais criativos, porque não, estamos menos criativos.
Estamos precisando aprender a jogar fora. E Charles, a gente tem uma matéria nessa edição da Gama sobre como aprender com o que deu errado, né, e seguir em frente. Mas para você eu queria perguntar o que aprender com o que deu certo, sabe? Vamos dizer que você abriu uma empresa ou você escreveu um livro, criou um projeto que deu muito certo. Como não se repetir e acabar fracassando no seu próximo projeto?
Eu não acho que as pessoas necessariamente aprendem muito com o que deu certo, a não ser repetir o formulário que associam com isso. Você está entendendo? Tem um termo, né, chamado o síndrome do segundo produto. O que é o síndrome do segundo produto? É quando algo dá certo, você tende a repetir o que você fez por isso acontecer. Porque a verdade é, quando pessoas têm muito sucesso, frequentemente, eu sei porque eu entrevisto pessoas sobre isso há anos, nem sempre eles sabem por quê. O ego faz que eles... Ah, eu sou incrível, então. Eles deixam de levar em consideração sorte, estar no lugar certo, no momento certo, ter os contatos fortuitos, assim, socialmente importantes. Eles não levam essas coisas. E podem, então, pecar por achar que eles são geniais. E o que acontece quando você está... Quando você acerta muito algo, é uma tendência de fazer a mesma coisa, mesmo quando a situação mudou. E isso é tem um nome para isso, né? O nome para isso é o efeito Einstein-Lung. O efeito Einstein-Lung é o nome da tendência de investir em estratégias e soluções já testadas ao ponto de ignorar soluções alternativas frequentemente melhores. Isso é uma tendência humana, é nossa, é embutido na nossa psicologia. Erro é importante e, de uma certa maneira, sucesso é o formulário futuro fracasso, dependendo em quem está lidando com isso, né? Porque Nosso cérebro evoluiu para gastar a menos energia necessária para conseguir os resultados melhores. Isso a priori. Nós somos assim. As pessoas que são diferentes do que isso e são vistos como frequentemente esquisitos por conta disso, são as pessoas que insistem não nessa eficiência, mas em... Eu vou dar um exemplo. Eu dou muitas palestras em empresas, né? Agora não me pergunta nomes, porque... Mas tem uma empresa que você conhece muito bem, de cosmética, mas e multinacional, que é uma das empresas que... Uma das poucas empresas que eu conheço que verdadeiramente investe em informação que não sabe de antemão se é útil ou não. Você pode dizer para mim, o que você quer dizer informação inútil? Bem, informação inútil é informação que não serve para nada, mas para poder afirmar isso, eu teria que, em primeiro lugar, saber toda a multiplicidade de problemas que existem já e, pior, toda a multiplicidade de problemas que podem vir a existirem. Ou seja, você não sabe, informação pode não caber na formulação de um problema que você fez agora, mas ela pode ser uma resposta fundamental para problemas que ainda estão por formular. E a evolução darwiniana funciona assim, e a criatividade também. É chamada Blind Variation e Selective Retention, BVSR. Mas não funciona sem a segunda parte, que é seleção, retenção seletiva. Ou você retém apenas aquilo que neste momento é fundamental para a formulação da questão.
Como não se repetir, então? Como é que você não cai nessa cilada aí de seguir uma fórmula que deu certo e na verdade, acabar fracassando?
Eu dou sempre a mesma resposta para todo mundo sobre todas essas perguntas. Se você genuinamente estiver com uma relação emocionalmente carregada, passional com o que você faz, você não vai naturalmente estar querendo ficar no mesmo lugar. Você vai ter... É chamada curiosidade. Pessoas mais curiosas tendem a ser pessoas mais incentivadas pela atividade em si. Isso exclui inteiramente, porque nós já sabemos que aumento de salário, promoção, frequentemente tem um efeito ao contrário do que você imagina. Mas qual é a lógica nisso? As pessoas falam. É muito simples. Quando você tem uma meta muito, muito bem definida e atinge essa meta, você não tem por que continuar. Mas todo criador sabe e entende, mesmo não articulando da maneira que eu estou fazendo agora, mas todo criador sabe que ele foca no horizonte. Mas todo velejador sabe que uma vez que você chega no horizonte, o horizonte continua no horizonte, né? Então, há uma tendência de ser animado e incentivado pelo processo envolvido em que você faz. E quando você está assim e acabou o processo, não tem graça, você quer mais um processo. Então, você naturalmente vai para o próximo problema. Logo, essa ideia de chegar lá, sabe, eu vou ser criativo aqui em 3 etapas. Tem um livro incrível que eu comprei, como ser criativo em 3 etapas. Isso é bobagem e bota na minha frente qualquer pessoa que quer discutir isso.
E, Charles, falando em botar na sua frente, eu sei que você está aí dando curso à distância agora, né? Antes você dava em várias instituições culturais aí, e eu sei que tem um que está para sair agora em março, né? Como é que é isso?
Essa é minha... Eu faço coisas assim com algumas instituições, com MAM, São Paulo, com Tommy Otak em São Paulo, com o Instituto Lean em Porto Alegre, mas a minha casinha favorita de todas é Parque Lage, né? É o lugar onde eu comecei anos atrás. Nós tivemos um ano passado, quando entrou Covid, né? Nós tivemos que ficar em casa, todo mundo. eu hesitei, porque eu adoro palestras e inclusive a parte teatral de dar palestra, e eu pensei, meu Deus, isso vai ser muito diferente. Mas nós ajeitamos aqui em 3 dias, a gente já estava com o anúncio do lockdown, a gente estava em 3 dias com todo esse equipamento funcionando. Eu vou te dizer uma coisa, em quase 40 anos de ter dado palestra e aulas no Parque Lage, nós tivemos sempre, e isso é todo curso no Parque Lage, mais ou menos, até o final de um curso de 4 meses, tem uma evasão de entre 25% e 35%, sempre. Pela primeira vez na história da escola, e certamente na minha história, eu formei um grupo de 60 pessoas no início e terminamos com 60 pessoas. Ninguém saiu. Isso é uma coisa, e foi um super grupo, muito, muito, de muito crescimento para mim também, sabe?
E agora, 8 de março, começa uma nova turma, certo?
8 de março, e se não me engano, dia 3 de março, para quem estiver interessado, eu vou estar fazendo uma palestra aberta, só para dar uma ideia de como vai ser o curso.
Charles, muito bom falar com você, te agradeço.
Igualmente, muito obrigado pelo convite.
No site da Gama, você encontra outros conteúdos com o tema projeto. Entre eles, tem uma entrevista com a Bárbara Soalheiro, criadora do Mesa Company, uma matéria sobre como aprender com o que deu errado e mais. Entra lá no site da Gama para ler tudo isso. Eu sou Luara Calvianic e este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você. Até semana que vem. Este podcast teve edição de som do Maurício Abate.